Agora na Cultura. Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Pandemia da corrupção. A semana jornalística encerra-se com mais uma hiper, mega, super, extraordinária enchente em São Paulo, causada, como sempre, por um volume de chuvas que superou em muito a média para este período do ano, em função de um fenômeno chamado de aquecimento global, que parte da imprensa desconfia que não existe. Tem também, claro, a nova safra de escândalos e o rescaldo de alguns escândalos anteriores, embora aspergidos seletivamente pelas páginas dos diários. E para os incrédulos de toda sorte, oferece-se na página 2 da Folha de São Paulo o costumeiro artigo do senador José Sarney, no qual o impoluto imperador do Maranhão fala sobre a pandemia da corrupção. Ao contrário do que poderiam imaginar algumas mentes maldosas, Sarney fala contra a corrupção. Certos detalhes do chamado mensalão do DEM só são visíveis em notas curtas, como a acusação de que o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, andou distribuindo dinheiro para jornais de Brasília. A notícia da aceitação de denúncia contra o senador Eduardo Azeredo no Supremo Tribunal Federal, por conta do chamado mensalão tucano ou mensalão mineiro, mistura-se a referências ao mensalão federal ou mensalão petista. Quando chega às páginas de histórias em quadrinhos, o leitor fica com a sensação de que acompanha um enredo em que faltam mocinhos e sobram bandidos. Seria um jogo perigoso apostar quais dos três escândalos mais em evidência na imprensa vão resultar em condenação dos envolvidos. Mas pode-se cravar com muita segurança que em nenhum deles se verá a justiça mandando para a cadeia o corruptor. E se o leitor observar atentamente, vai constatar que em todos os casos o esquema é o mesmo. Empresas interessadas em fazer negócios com o setor público contribuem para campanhas eleitorais regularmente e pelo Caixa 2, e depois cobram sua parte em contratos privilegiados com licitações fraudadas ou contratos irregularmente requentados. Ora, se tudo isso é sabido desde os tempos de Nabucco, como diz o senador Sarney, por que os jornais não se dedicam a cobrar uma reforma que estabeleça controles mais eficientes nas relações do setor privado com o dinheiro público? Quando quer, a imprensa sabe produzir resultados, como aconteceu com a extinção da obrigatoriedade do diploma de jornalista. Por que então essa leniência com a fonte da corrupção? A imprensa fala de si. Ouça o comentário de Alberto Diniz.
Ontem, nos principais jornais do país, havia 5 matérias da maior importância sobre imprensa, jornalismo e mídia. O historiador americano Kenneth Maxwell, na Folha, tratou da crise enfrentada pelos grandes jornais do seu país. No Correio Brasiliense, da capital federal, quase uma página sobre a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado de uma emenda à Carta Magna que voltará a tornar obrigatório o diploma para o exercício do jornalismo. No caderno de economia do Estadão, 3 notícias da maior importância sobre as drásticas alterações que estão se processando no mundo da mídia. No Brasil, a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou uma lei permitindo que as telefônicas transmitam conteúdo das TVs por assinatura. Será uma revolução caso venha a ser aprovada pelo plenário. E outras 2 bombas. O Google está cedendo à pressão e avisa que controlará o acesso ao material originalmente publicado em jornais. E o mega empresário Rupert Murdoch aumenta a pressão para convencer a indústria da comunicação a cobrar pelo conteúdo de parte do que se veicula pela internet. Conclusão: a mídia virou notícia e definitivamente. E estas notícias só não vão para a primeira página porque este noticiário não está sendo devidamente explicado ao público. Pergunte-se a um usuário de celular se ele não gostaria de assistir na telinha a programação do seu canal a cabo. Ele vai delirar, óbvio. Porém, ele não se manifesta porque o assunto não chegou a ele e só chegará quando o fato estiver consumado. A verdade é que os meios de comunicação não gostam de comunicar a própria comunicação.
Você ouviu Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.